começa a expressar o teu amor, começa a dizer palavras de amor, de gratidão, começa a dizer palavras gratas ao Senhor Jesus por tudo aquilo que Ele tem feito sobre sua vida, pelo aquilo que Ele representa a você. Ó Senhor Jesus, nós te adoramos, eu te amo, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, pela morte na cruz do Calvário, e através da sua morte, Senhor, transformou poderosamente a minha vida, a minha história, a história de pessoas aqui foram mudadas, ó Pai, através do teu amor, através desse amor que nos constrange, através desse amor que nos envolve de tal maneira, oh, que nós entendemos poderosamente, ó Pai, esse verdadeiro amor, ó Pai, porque antes o Senhor nos amou. Antes o Senhor nos amou, e este amor hoje, nós oramos, ó Pai, e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Começa a aplaudir a Ele, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, seja dada ao Senhor Jesus. A sua vida foi transformada por Ele. Obrigado, Jesus, obrigado, Pai, por este momento, Deus. Obrigado, Jesus, pela tua igreja. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que temos aqui nessa noite de poder te adorar, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Quantos estão felizes aí? Glória a Jesus. Que bênção, hein, pastor? Bênção demais, né? Banda aí é o ministério, não é banda, né? Ministério de louvor, né? É outro nível, né? Glória a Deus por isso. Vamos aplaudir o Senhor pela equipe de apoio, pessoal da intercessão, os membros, que os voluntários, o ministério de louvor, e pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilha que nós estamos aqui. Quantos vieram aqui para receber uma palavra de Deus? Amém. Eu vou ler o texto. O tema dessa mensagem é o amor que gera crescimento. Repete comigo, fala assim: o amor que gera crescimento. Amém? É 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 2. Diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas por meio do conhecimento de Deus e do nosso Senhor, conforme o seu divino poder deu-lhes todas as coisas que dizem respeito à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para sua glória e virtude, pelas quais nos são concedidas grandiosas e preciosas promessas, para que através dessas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que é no mundo, através da concupiscência, e além disso, com toda a diligência, acrescentai virtude à vossa fé, e a virtude é o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a gentileza fraternal, e a gentileza fraternal a caridade, porque sem vós houver essas coisas com abundância, ela não vos deixarão estéreis e nem frutíferos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, aquele que não tem essas coisas é cego e não consegue enxergar ao longe, esqueceu-se de que foi purificado de seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurar diligentemente firmar o nosso chamado e eleição, porque se fizer isso, jamais caireis. Amém? Glória a Deus, feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra. Ministra ao nosso coração, ó Deus. Leva esse pleno conhecimento e nos direcione, Senhor, nessa noite, para que esse fundamento da tua palavra nos gera transformação, nos gera mudança, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu creio que Deus preparou o momento para nós, né? Não é verdade? Nós que escolhemos estar aqui. Eu tenho uma real convicção que o Senhor preparou um banquete espiritual para a sua vida, conforme a sua necessidade, porque Deus conhece o seu coração. Deus sabe exatamente o que está passando na sua vida, e aquilo que você veio buscar como resposta de oração ou do teu próprio crescimento espiritual, na sua vida espiritual, na sua família, em todas as áreas. E nesse texto, é um texto que fala muito ao meu coração, fui ministrado várias vezes com ele, e foi um fundamento para a minha conversão esse texto. E quando eu ministro ele, eu sou ministrado por ele, eu me recordo realmente que essas palavras do apóstolo Pedro realmente me impulsiona a verdadeiramente viver uma vida fraternal com piedade e amor de Cristo. E esse é o momento que nós vamos vivenciar nessa noite. E qual era o momento que essa carta foi escrita? Primeiro, essa carta foi escrita no momento crítico da igreja primitiva. Era o momento que a igreja estava passando por perseguições, onde que falsos profetas, de alguma maneira, adentravam sobre a igreja para dividir essa igreja, para que os fiéis não continuassem realmente direcionando suas vidas para Cristo Jesus. E é interessante que muitos cristãos, infelizmente, estavam se esfriando na fé naquela época, já estavam sendo desviados de alguma maneira por conta de doutrinas distorcidas. E naquela época eles começaram a viver de forma desordenada. E o que que esse homem de Deus escreve essa carta com um cenário espiritual de confusão no meio do povo? E qual que esse cenário nos leva a entender que Pedro viu algo perigoso acontecendo? Que de alguma maneira o povo estava se afastando da fé. As pessoas começavam bem, mas de alguma maneira estavam se afastando. Esse era um cenário atual. E o grande problema desse afastamento era o retorno para viver uma vida no pecado. As pessoas estavam vulneráveis para voltar realmente a uma escravidão pelo pecado. Se nós trazemos hoje, 2026, a igreja do século 21, o que é que nós temos vivido? Será que de alguma maneira estamos sofrendo perseguições? Quem acredita que estamos sofrendo perseguições aí? Levante sua mão, quero ver. Sim ou não? Estamos vivendo perseguições. Eu recebi uma notícia do o Conselho de Psicologia proíbe que profissionais cristãos professem a sua fé na profissão. Você vê, pastor? E isso é agora uma lei que não pode professar a fé cristã. Não é você usar a fé cristã dentro do consultório, isso realmente é falta de ética e não pode. Mas eu sou cristão, sou psicólogo, eu atendo no consultório, as pessoas que vão lá, alguns sabem que eu sou cristão, outros não, mas se alguma pessoa souber que eu sou cristão, ele pode me denunciar. Mesmo eu jamais vou orar dentro do consultório, porque lá é um outro ambiente. Mas por que que acontece isso? De alguma maneira existe uma perseguição, não só do profissionalismo do psicólogo, mas em outras profissões também. As pessoas cristãs hoje estão sendo, de alguma maneira, querendo que essas pessoas sejam paradas, que elas não professem a sua fé aonde elas estiverem. E, de alguma maneira, no século 21, nós estamos vivendo algo também dessa forma. Querem que pare a igreja. De que forma que pode parar a igreja? Para que você não processe a sua fé. A mídia, milhões de informações estão sendo lançadas nas mídias sociais, na internet. A inteligência artificial hoje é um dos bugs aí, né? A gente sabe que as informações chegam muito rápido. Os nossos filhos, nessa nova geração, estão recebendo muito mais informação que nós recebíamos. Eu era da época que, para a gente fazer um estudo, né, pastor? Nós tínhamos que ir para a biblioteca, pegar livros e ir ali começar uma leitura para fazer um trabalho. Hoje é mais simples, é mais rápido acontecer isso. Mas dessa mesma maneira, desse avanço da tecnologia, tem pessoas que infelizmente estão sendo inundadas também por falsas doutrinas. É muito fácil você abrir a internet e ver outros pastores ministrando, você vê situações de cura, de milagres acontecendo pela internet, presenciamos tantas situações, e às vezes nós como povo cristão, nós precisamos estar em alerta, porque de alguma maneira isso pode entrar dentro da nossa casa, e a gente, ao fato de a gente começar a consumir esses produtos que a mídia lança na rede social, ou pelo YouTube, seja por qual plataforma for, de alguma maneira pode nos afastar da fé. Eu já tive situação com pessoas que participam da igreja e são meus discípulos, perguntando sobre doutrinas de pessoas que não tem nada a ver com a nossa igreja. Eu falei, mas o que ele está se alimentando? E de alguma maneira isso chega para os fiéis, chega para os nossos filhos. E se nós deixarmos isso acontecer, de alguma maneira, as pessoas vão vivendo dentro da igreja, mas infelizmente perdendo a sua fé. Pastor Hudson aqui no início, ele falou, quem trouxe a sua Bíblia? Aqui é a palavra de Deus. Amém? As preciosas promessas está aqui. Ela foi revelada para que eu e você nós entendemos e escapássemos da imoralidade desse mundo, através da palavra de Deus. E se a palavra de Deus não é seu alimento espiritual, de alguma maneira, você pode estar se perdendo mesmo dentro da igreja. Mesmo sendo participativo de uma igreja, vocês podem estar de alguma maneira se perdendo. E é importante, enquanto igreja, nós nos levantarmos e começarmos a buscar a presença de Deus. A nossa geração, a geração atual, ela não está muito ansiosa, vocês não acham? O que vocês acham? Sim ou não? Parece que até para buscar a Deus nós queremos um milagre para ontem, não é verdade? As pessoas, elas estão buscando algo imediato. E qual o perigo disso? O milagre de Deus que tem que acontecer na sua vida, na sua família, ele não é imediato. Ele vai acontecendo num processo. Uma restauração de vida, uma transformação de vida, ela não é imediata. Ela vai acontecendo num processo. Eu me recordo daquela mulher de fluxo de sangue, que há 12 anos ela estava esperando uma cura. 12 anos ela procurou em todos os lugares e todos os médicos. Mas quando ela teve encontro com Jesus, ela pela fé, ela falou, se eu ousar tocar a veste de Jesus, eu serei curada. E aquela mulher recebeu a cura. Mas em quanto tempo ela estava num processo para alcançar essa cura? 12 anos. Tem alguém que está esperando milagre aqui? Na sua vida? O teu milagre está chegando. Mas através desse milagre, precisa que você comece a caminhar em fé. Amém? Amém, igreja? Eu quero trazer três lições aqui, através desse texto. E o primeiro deles fala assim, a graça, repete comigo, fala, a graça, que nos alcança. Esse texto ele começa a partir do verso 2, diz assim, graça e paz vos seja multiplicado. O que tem multiplicado no seu coração, na sua mente, é o favor de Deus, a graça de Deus, sobre sua vida constantemente. O nosso pensamento, as nossas emoções, a nossa intenção, está focada realmente no Senhor Jesus? Todos os dias? O maior fundamento e o alicerce que eu conheço na minha vida foi essa graça. Porque mesmo eu sendo pecador, o Senhor me alcançou e mudou completamente a minha história. Mesmo nós não merecendo, o Senhor alcançou a sua vida e transformou a sua história. E essa graça, ela é um favor merecido. Ela é gratuita. Amém? Se hoje uma pessoa estiver passando por qualquer situação, emaranhado com alguma situação de pecado, e entregar verdadeiramente em sua vida ao Senhor Jesus, e crer no coração que Jesus é Senhor sobre sua vida, a Bíblia diz que ele será salvo. Se ele confessar com essa boca que Jesus é Senhor, e crer no coração, ela será salvo. E a partir daquele momento, a graça alcançou aquela pessoa. Essa graça, o favor merecido. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, 8, diz assim: pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Por isso que essa graça, ela me alcançou e te alcançou. E Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores. A graça não é motivo para que eu venha pecar. A gente tem que tomar muito cuidado, que tem a hipergraça, né? Existem doutrinas que dizem que se Jesus já morreu por você, mesmo que você venha pecar, você ainda vai ser salvo, se você entregou a vida para Jesus. Você veja o que está fazendo, a doutrina está tirando o processo de Deus na nossa vida, de buscar a presença do Senhor. As pessoas estavam no pecado, entregam a vida para Jesus e vão continuar pecando? Não. A graça não pode ser confundida em nossas vidas. Nós temos que entender que a partir do momento que eu entrego verdadeiramente a minha vida aos caminhos do Senhor, o que era velho, eu não vou viver mais o que é velho, eu vou viver o que é novo, a novidade de vida. Aquela pessoa que fumava, que bebia, que usava droga, que usava pornografia, ela não vai fazer mais isso. Aquela pessoa que tinha um comportamento inadequado, quando a graça encontrou o coração dela, ela entregou a vida para Jesus, ela não vai fazer novamente. Isso é a graça de Deus. E pela graça nós somos salvos. Esse é o primeiro fundamento para viver uma vida e não permitir que outras doutrinas me tirem da fé. Eu me recordo que no início da minha conversão, pastor Mauro, eu precisava entender como que eu ia viver uma vida longe das drogas. Eu queria viver uma vida longe das drogas, mas eu precisava entender como que eu ia viver essa graça de Deus longe de tudo isso que eu vivia, longe dos holofotes, das raves, dos bares, das esquinas, que durante 20 anos acontecia isso na minha vida. Mas o que era a nova vida? Eu não conhecia. A nova vida eu ouvia falar que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e ia dar uma nova vida para mim, uma vida abundante. Mas eu não conhecia. Mas eu comecei a conhecer através de pessoas que estavam próximo de mim. Através de pessoas que falaram assim: Cristiano, caminhe aqui, ó. Esse é o caminho. Vai no leitinho básico, o feijão com arroz. O apóstolo Nelson sempre ministrou na nossa vida. Pela manhã, acorda pela manhã, lê o texto, faz uma reflexão do texto, faz uma oração, entrega a vida para Jesus, e você olha no espelho, pastor, e diz o quê? Terei vitória pelo sangue do Cordeiro. Eu terei vitória. Foi a graça todo dia, isso é um processo em nossas vidas. Quem faz esse beabá aí? O arrozinho básico, sim ou não, igreja? Ei, se você não faz, começa a fazer. Porque é dessa forma que a graça nos alcança. A graça veio para mudar completamente a nossa vida. Não é para nós voltarmos a fazer o que nós fazíamos, mas é para viver uma nova vida. Amém? Quantos crê? Glória a Deus. Segundo fundamento, fala assim: conhecimento de Deus. Mais alto, conhecimento de Deus. Versículo 3 da segunda carta diz assim: conforme o seu divino poder, deu-lhe todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais não são conhecidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através dessa possais ser participantes da natureza divina. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando que Deus, Jesus, quando você entregou a vida para Jesus, você passou necessidade já na sua vida com Jesus? Necessidade básica. Nós passamos aflição, é ou não é, igreja? Sim ou não? Mas a promessa é que através do divino poder, Ele nos deu todas as coisas que nós precisamos. Que nós precisamos para viver uma vida de piedade. Ele não está falando de viver uma vida em dinheiro, mas está falando para nós viver uma vida para que todas as nossas necessidades sejam reconhecidas em Cristo. É esse conhecimento que nos leva a viver uma vida de piedade. A promessa de Deus. Quantos aqui estão debaixo de promessa? Quantos aqui já receberam um milagre de Deus? Eu posso falar até com propriedade de algo assim que aconteceu, de experiência comigo. Eu me recordo que a minha vida, desde os 12 anos, eu comecei a trabalhar. Deixei de estudar, eu fui trabalhar. E durante muito tempo, eu era movida pelo dinheiro. Ou seja, eu tinha que trabalhar para sustentar a minha vida de alguma maneira. Só que o dinheiro nunca dava certo. Eu nunca conseguia prosperar na minha vida. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu comecei já não ganhando um salário. Eu comecei ganhando lá no Esquadrão da Vida uma oferta. E eu já estava com 33 anos. Meus queridos, eu com 33 anos, eu ganhava uma oferta, não tinha nem salário. Eu consegui tirar minha carteira de motorista, que eu não tinha. Eu consegui comprar os móveis da minha casa. Eu consegui terminar minha escola de líder, eu voltei a estudar, e tudo isso aconteceu em questão de 2 anos da minha vida. E quando eu vi, eu estava dentro de uma faculdade. Mas e por que que aconteceu isso? Porque o problema não era o dinheiro, o problema era eu entender o que Deus queria da minha vida. Porque a sabedoria de Deus é o conhecimento que nos faz a usar o dinheiro de uma maneira mais assertiva. Saber realmente como utilizar esse dinheiro quando ele chegar em nossas mãos. Saber administrar a parte financeira também. E é importante a gente saber disso por quê? Porque a promessa de Deus era que eu ia viver uma vida abundante. Quantos aqui crê que vai que tem uma vida abundante aqui? Amém? Talvez se eu começar a perguntar para cada um de vocês que estão aqui nessa noite, você pode até me contar uma situação difícil que você passou. Mas com certeza no final você vai dizer assim: ei, mas Cristo, quando chegou na minha vida, as coisas começaram a mudar. Não é assim? Eu me recordo que eu comecei a fazer até doação da minha cesta básica, que eu ganhava lá no Esquadrão da Vida. Eu doava minha cesta básica para minha cunhada, que tinha 3 filhos e mais netos, e passava por uma situação difícil, porque ela estava sem Jesus. E como era eu e minha esposa no início, eu falei para ela assim: amor, vamos dar a nossa cesta básica para sua irmã, porque ela precisa mais do que nós. E eu me recordo uma vez, pastor Mauro, que Deus me deu um sonho, que eu estava no púlpito, só que o púlpito não era de madeira e de piso, era de cesta básica, era um monte de cesta básica. Mas e por que que Deus ministrou aquilo no meu coração? Ali eu comecei a perceber, do que adiantava eu lá atrás ter tanto dinheiro, tanto recurso, mas eu não ter piedade para aquelas pessoas que estavam sofrendo? Do que adianta eu ser salvo, se às vezes pessoas próximas de mim, às vezes estão precisando de uma palavra de conforto? E eu comecei a entender isso. E nós, enquanto igreja, nós estamos aqui nessa noite, e talvez tem pessoas próximas de nós, que estão não só esperando talvez uma cesta básica, mas estão esperando um abraço e um eu te amo. Quantas pessoas estão esperando um abraço seu, que você olha no olho e vai dizer assim: eu te amo. Pessoas da sua família, pessoas às vezes que de alguma maneira vocês podem ter brigado, de alguma maneira você pode ter discutido com alguém próximo de você, e aí o nosso orgulho diz assim: ah, não, mas é aquela pessoa que fez errado comigo. Ei, Deus tem uma promessa sobre sua vida, você tem uma nova vida. Você é uma pessoa que entregou a vida para Jesus. O conhecimento de Deus nos leva a reconhecer que o perdão é que nos liberta. Amém? É quando nós tomamos uma decisão de perdoar, é que nós somos libertos. E essa máxima é importante porque a transformação, ela começa quando a gente não só se sente amado por Cristo, mas quando a gente também começa a amar as pessoas. Não é verdade? E esse amor que nos constrange de tal maneira, de mesmo às vezes alguém fazer errado com você, você diz assim: ei, vem aqui, quero te dar um abraço. Não importa o que você fez, mas eu quero viver uma vida plena com o Senhor Jesus, e aí eu dou um abraço nessa pessoa. Não é assim que acontece no reino espiritual? Sim ou não, igreja? Eu lembro de uma irmã que me deu um testemunho numa quinta-feira, que ela não falava com a sua irmã durante muito tempo. Mais de 4, 5 anos já sem falar com a irmã. E ela veio pedir uma oração no momento de cura aqui das quintas-feiras. E ela tinha um problema no joelho. E ela falava: ó, faz mais de 2 anos que eu tenho esse problema no joelho. Eu já fui no ortopedista e fui em vários médicos. E ainda continua doendo. E naquele dia eu ministrei sobre realmente o perdão. Sobre a graça de Deus que me alcançou de tal maneira que esse amor constrange. E falei que se você tivesse alguém para perdoar, que você perdoasse. Ela na próxima semana, ela veio aqui e deu testemunho. Naquela mesma semana, ela jejuou, ela orou e foi conversar com a irmã. E falou para ela: eu não vim aqui discutir com você, eu só quero te dar um abraço, dizer que eu te amo e me perdoe. E a partir daquele momento, ela, na outra semana, ela foi curada de uma dor que estava acontecendo com ela, através do perdão. Quantas pessoas nós temos testemunho de perdão que foram curadas? Talvez você conheça alguém. E hoje, pelo conhecimento de Deus, Deus nos leva a tomar uma posição de ter um coração perdoador. Amém, igreja? Então, o primeiro processo é a graça, o segundo é o conhecimento, e o terceiro fundamento é o processo que nos mantém de pé. Fala assim: todos os dias existe um processo espiritual na minha vida. Amém? Todos os dias nós somos ensinados pelo Espírito Santo. Todo dia tem algo que Deus quer falar com a gente. E nós temos que entender que nesse processo nós precisamos acrescentar. E é interessante que nessa carta, o apóstolo Pedro diz assim: andai com toda a diligência e acrescentai. Virtude é a vossa fé, e a virtude o conhecimento, o conhecimento a temperança, a temperança a paciência a piedade é o amor fraternal, a gentileza é o domínio próprio, a caridade. Todas essas coisas, ela tem a ver com um processo. Todos nós passamos por um processo. A nossa fé, ela vai, conforme o processo vai passando, nós vamos tendo crescimento. Não é assim, família? É ou não é? O apóstolo Paulo fala para a gente alcançar a maturidade do varão perfeito. A gente alcançar, não que nós somos perfeitos, mas que nós devemos prosseguir. Então, eu lembro de um texto lá de Josué. Lembra da história de Josué, igreja? Quando Josué é chamado, depois da morte de Moisés, Deus se encoraja Josué. E ele diz uma palavra muito forte, que está lá em Josué capítulo 1, a partir do verso 7, diz assim: ó, somente se tu muito forte e corajoso, e que possas observar e agir de acordo com toda a lei que o meu servo ordenou, dela não te desvie. Fala assim: não desvie para a direita e nem para a esquerda, para que possas prosperar. Qual que é o processo? Não se desviar, não para a direita, não para a esquerda, mas continuar firme na fé. Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele medita, de dia e de noite, a fim que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e será bem sucedido. Amém? Esta é uma promessa de Deus que ela acontece conforme a gente vai caminhando na fé. Porque meditar na palavra é em todo momento. Mas diante de aflições que nós passamos, ou diante de doutrinas que podem tirar nós da fé, nós precisamos estar muito ligados na palavra de Deus. Pedir realmente ao Senhor Jesus que nos ensine realmente a palavra de Deus, para nós vivermos uma vida de piedade em todo momento. Acrescentar isso na nossa vida. E o processo que eu tenho que passar de fé, e que você tem que passar, não tem como a gente sair disso. Cada um tem um processo. Eu tive o meu processo. Eu tive o meu processo. Você tem o seu processo de fé. Situações que vão te provar. Quantas situações foi provada, né, pastor Mauro? Quantas situações você já foi provado? Tiago fala que nas provações nós temos que ter alegria. Você já viu alguém passar por provação alegre? Geralmente a gente tá na provação, como que a gente fica? Triste. Mas Tiago capítulo 1 fala que nós devemos estar alegre, feliz, porque estamos passando por uma provação. Porque a prova da sua fé, ela produz perseverança. É a prova da fé. É nós acrescentarmos a fé ao conhecimento, ao domínio próprio. Isso é prova. Está passando por luta? Prova. Nessa prova, nesse teu processo, a tua fé vai aumentar. Amém? É ou não é? Alguém já entrou numa casa e orou por alguém e foi curado? Já aconteceu isso com alguém aqui? Sim ou não? Como que a pessoa fica depois? Ele quer orar por todo mundo, não é verdade, igreja? A gente já sai na rua já. Se tiver alguém doente, eu vou botar a mão. Se alguém pedir ajuda, eu vou botar a mão. Em nome de Jesus, seja curado. Porque você passou por um processo de fé. Quando você ora lá no seu quarto, lá no teu secreto, você começa a orar, fecha a porta e está lá orando, intercedendo. E aquilo que você orou acontece. Aí você começa já a fortalecer a tua fé. Funciona. O que que vai acontecer depois? Quando você estiver passando por uma dificuldade, você vai lá no quarto de novo, né? Pô, funciona isso. E assim, isso é fé. Isso é o processo. Eu tenho um processo para passar. Você tem um processo para passar. Mas nesse processo o Senhor está contigo. Amém? O Senhor está contigo por onde você andar. Amém? Esse é o terceiro processo que nos mantém de pé. Amém? Gostaria de chamar o pessoal do ministério. Vamos ficar de pé, igreja. Pedro nos mostra que a nossa fé precisa evoluir. Amém? E da mesma forma que o pastor Mauro aqui ministrou quinta-feira, e ele gosta de terminar o culto orando pelas famílias, nós vamos também fazer dessa mesma forma, porque eu também gosto disso. Porque é nesses momentos de fé, a gente se colocar realmente disponível para que a glória de Deus se manifeste sobre nossa vida. Eu gostaria de chamar vocês aqui, para nós finalizar esse culto aqui, orando por você, pela família. Eu não sei a tua necessidade, mas Deus quer operar sobre sua vida. Existe um processo para nós passarmos. Já traga a sua diligência, a tua fé, aquilo que você veio buscar nessa noite. Já comece a andar como se estivesse recebendo o teu milagre. Já começa a vir como se fosse realmente você recebendo algo do Senhor para a sua vida. Ou vem interceder por alguém. Feche seus olhos. Começa a buscar a presença do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, deixa a graça de Deus te envolver. Deixa Ele mover sobre você. Me conta na voz dos meus.
Deus.